Muito bom a gente adorar a Ele. Nessa noite, você que está aqui, você que está nos acompanhando de casa, eu peço a você que nessa noite de Domingo de Ramos, você abra a Escritura, Santa Palavra do Senhor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 19. Para a leitura do Evangelho, convido você a se colocar mais uma vez de pé. Nós vamos ler só dois versos no capítulo 19 de João, relato da paixão do Senhor. Essa também conhecida como a terceira palavra da cruz. Versos 26 e 27. Eu farei leitura na Nova Almeida Atualizada, então peço que você ouça com fé a palavra de Deus. Vendo Jesus a sua mãe, junto dela, o discípulo amado disse: Mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Essa palavra do Senhor você pode se assentar, que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração, irmãos, sejam agradáveis a Deus. Nós estamos nos preparando para o domingo de Páscoa e foi uma delícia o nosso culto hoje pela manhã. Quem estava aqui, não sei se você, estando aqui ou me ouvindo, acompanhou de casa, mas não foi a mesma coisa. Não é, nunca é a mesma coisa. Das vezes que eu tive de acompanhar o culto pela televisão, não é. Existe uma atmosfera, uma coisa mística, no melhor dos sentidos, da igreja reunida, cantando, ouvindo da palavra, orando junto, que, por melhor que seja a sua definição em casa, falta isso. Mas a gente sabe que existem alguns irmãos que, de fato, precisam, né, estar em casa. Se esse não é o seu caso, eu não sei o que você estava fazendo em casa de manhã. Então fica só essa carinhosa puxada de orelha pastoral aqui. Mas nós estamos nos preparando para o domingo de Páscoa, para o próximo domingo, para a maior festa da cristandade. Porque sim, a Páscoa é a maior festa da cristandade. É o dia mais importante da nossa fé. É o momento em que nós celebramos a nossa fé fazer sentido. A nossa fé fazer sentido. Da gente ter a certeza que nós não devemos nos desesperar num cemitério. Na verdade, todo cemitério é a declaração da vitória do povo de Deus sobre a morte. Essa é a postura que eu e você devemos ter em qualquer evento fúnebre. E nesse momento aqui que nós estamos lendo, momento que nós celebraremos na sexta-feira, e eu convido você a ter esse momento em casa, a você ler a palavra, a você buscar o Senhor e ler os relatos da paixão do Senhor na sua casa. Esse momento aqui, os dois versos que nós lemos em João 19, acontecem quando Jesus está efetivamente na cruz. E Jesus profere algumas palavras e algumas igrejas, e nós já fizemos isso, inclusive foi o culto de maior visualizações até hoje no YouTube, as sete palavras da cruz que nós fizemos na alta pandemia ainda. E essa é a terceira palavra de Jesus. E nessa terceira palavra de Jesus, em que Jesus fala ali para João, nós sabemos que esse é o discípulo amado, que é referido no Evangelho, o próprio autor do Evangelho, João, e Maria. E Jesus diz ali uma palavra para João e diz uma palavra para Maria, né? Sendo esse o terceiro momento em que o nosso Senhor Jesus diz palavras na cruz. E nessa noite, eu quero enfatizar, trazer uma mensagem para o seu coração sobre o cuidado de Jesus. Sobre o cuidado de Jesus. E nós veremos a disposição de Jesus para cuidar de você, e nós veremos isso na mãe, nossa irmã Maria. Nós veremos a habilidade de Jesus de cuidar de você, E nós veremos isso no irmão, no nosso irmão João, aqui. E nós veremos o poder de Jesus para cuidar de você. E nós veremos isso no filho. Então, são os três personagens que estão aqui nesse momento. É claro que nós sabemos que existem ali os soldados, existem aqueles curiosos que estão zombando de Jesus, mas nesse foco aqui nós temos o Senhor Jesus, João e Maria. Então, nós veremos em Maria, né, a disposição de Jesus em cuidar de você, em João nós veremos a habilidade de Jesus para cuidar de você, e no próprio Jesus nós veremos o poder do cuidado de Deus em Cristo para você. Então, esse é o nosso plano de voo. Em primeiro lugar, a disposição de Jesus para cuidar de nós. E esse é um ponto muito rápido, mas é importante para você pensar no contexto dessas palavras. Jesus está tendo aqui uma palavra de extremo carinho para com a sua mãe. Essa grande heroína da fé cristã. Essa mulher sensacional, que foi Maria. Na verdade, que é Maria, porque Maria está aguardando a ressurreição do corpo junto com os outros santos e santas de Deus, né, que estão ali aguardando a ressurreição do corpo. Maria, que desde jovem, muito jovem, o que os estudiosos nos dizem é que Maria provavelmente devia ter ali os seus 14, 15 anos, no máximo, quando ela engravidou de Jesus, que passou a sua vida junto do seu filho. Maria é uma das discípulas de Jesus. Nós vemos que, ao contrário dos outros irmãos de Jesus, porque sim, Maria e José tiveram vários outros filhos, os outros irmãos de Jesus não criam no nosso Senhor, só passaram a crer depois da ressurreição de Jesus. É muito interessante quando a gente vê nos evangelhos que os irmãos de Jesus falavam que Jesus estava maluco e que ele tinha que ser preso. Eu acho muito interessante como é que deve ter sido, eu falei isso com a Nina em casa, como é que deve ter sido, porque Paulo diz que Jesus aparece para Tiago, e eu tenho para mim que é nesse momento que Tiago crê em Jesus. Esse que passou a ser o líder da igreja em Jerusalém. Eu imagino como é que deve ter sido essa conversa com Jesus, né? Jesus falando para o seu irmão, e aí, maninho, quem é maluco agora aqui? Mas os irmãos de Jesus não criam nele, nesse momento. Não criam nele. E Maria está ali aos pés da cruz. Nós vemos que ela está ali com outras amigas suas. O contexto dessa passagem é esse. No verso de número 25, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. São essas mulheres aqui. E aí vem o verso 26 que nós lemos. Então, essa fala recheada de cuidado, essa fala recheada de carinho, essa fala recheada de amor, ela se dá em que contexto? Em Jesus à mesa com sua mãe? Em Jesus tomando água com Maria? Com Maria preparando o café da manhã para o seu filho? Essa fala se dá com Jesus preso numa cruz. E isso revela o coração do nosso Senhor. É maravilhoso demais. Apenas o conteúdo da fala de Jesus, e nós já veremos o conteúdo da fala de Jesus no próximo ponto, no irmão, né? Na habilidade de Jesus de cuidar de nós. Mas, primeiro, veja que linda a disposição de Jesus de cuidar de nós. Aqui refletida no seu carinho e na sua preocupação para com a sua mãe. Jesus não fala deste cuidado para Maria quando Jesus está no momento de paz e tranquilidade em Cafarnaum, dentro da sua casa. Porque provavelmente Jesus devia ter uma casa em Cafarnaum, na verdade. Ele não tinha onde recostar a cabeça, né? Então, provavelmente, a casa de alguém, né? Os seus irmãos moravam em Cafarnaum, a casa de Maria devia ser em Cafarnaum. Ele não estava em Cafarnaum, cidade onde Pedro também morava, inclusive. Jesus estava preso numa cruz. E preso numa cruz, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido humilhado, depois de estar ali prestes a enfrentar o momento mais difícil de todos, o momento em que ele iria ser cosmicamente separado do Pai, Jesus se preocupa de forma doce e carinhosa para com a sua mãezinha, como eu amo chamar a minha mãe. E aí agora você pode parar para pensar, nossa, pastor, que bonito isso, né? Mas isso é com Maria. Não, isso não é apenas com Maria. Porque o próprio Senhor Jesus diz que todos os seus discípulos, aqueles que ouvem a sua palavra, que obedecem a sua palavra, aqueles que andam com ele, esses são seus irmãos e sua mãe. Portanto, a mesma disposição de Jesus em cuidar da sua mãe é a mesma disposição que Jesus tem para cuidar de você. Para cuidar de você. E presta atenção nisso. Se ele, naquele momento de dor, de sofrimento, naquele momento antecedendo a sua separação com o Pai, naquele momento em que acertadamente Jesus estaria experimentando o próprio inferno em nosso lugar, ele se preocupa com você, ele se preocupa conosco, quanto mais agora. E nós estamos estudando isso em Hebreus. Como que Jesus está agora? Como que Jesus está agora? Jesus está gloriosamente assentado no Santo dos Santos, intercedendo por mim e por você, não em fraqueza e dor, mas em glória e poder. E é maravilhoso demais isso, irmãos, porque esse é o nosso líder, esse é o nosso pastor, esse é o nosso rei. Que coração maravilhoso esse, que no momento de maior dor, de maior dificuldade, ele naquele momento em que ele poderia fazer tantas outras coisas, ele se preocupa. E talvez você possa pensar, pelas dificuldades da sua vida, por alguma questão sua enfrentando, será que Deus efetivamente se preocupa comigo? Será que ele efetivamente quer o meu bem? Será que ele efetivamente está preocupado com o que acontece na minha vida? E a resposta para você é sim, veja isso. Esse é um exemplo claro de como é o coração do Senhor. E essa mesma preocupação, essa mesma disposição em cuidar de nós, em cuidar de Maria, está disponível para você. Uma das frases mais repetidas de João Calvino nos seus comentários é: se há dúvida do coração do homem, e nós fazemos, a gente repete essa frase de uma forma um pouquinho mais, né, coloquial, mas a frase é: se há dúvida no coração do homem quanto ao amor de Deus, repouse os seus olhos na cruz. E é exatamente isso, irmãos. Na cruz, Jesus se preocupa com o cuidado para com a sua mãe. E se você é um discípulo, se você é uma discípula de Jesus, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho, essa mesma preocupação está disponível a você. Jesus tem para com você. E se Jesus tem essa preocupação ali, preso numa cruz, quanto mais agora, ressurreto, vivo, em glória e poder, cuidando da nossa vida, intercedendo por nós diante do Pai, como temos visto em Hebreus. Então esse é o primeiro ponto, a disposição de Jesus, e que lindo o coração do nosso Senhor em querer cuidar de nós mesmo nessa circunstância. E eu fico parando para pensar, vamos pensar um pouquinho aqui na nossa vida. É difícil a gente se preocupar com os outros quando a gente está passando por dificuldades, não é? Vamos falar a verdade. O meu irmão estava me zoando hoje mais cedo, porque está chegando o casamento do Caio e da Carol, e eu e Nina queremos muito que a gente tenha um jantarzinho com eles, e a gente converse com eles e tal. E aí o Vlad estava zoando: mas peraí, você vai ter um horário aí na agenda do meu irmão? Mas é um negócio meio impossível e tal. E qual é a grande desculpa que eu dou para as pessoas? Eu sou sempre muito atarefado. E é desculpa. Pense bem na palavra que eu estou usando. Não é justificativa, é desculpa. Eu estou muito atarefado. Eu sempre tenho muita coisa para fazer. Eu sempre tenho mil calls, reuniões e contratos e coisas do gênero. E isso acaba sendo uma grande desculpa. para não cuidar daqueles que são preciosos. Jesus poderia ter 1 milhão de desculpas. Afinal de contas, os meus braços não estão, minhas mãos não estão presas numa cruz. Eu não estou nu numa cruz. Eu não estou colocado numa cruz tendo choques nervosos a ponto de talvez não conseguir controlar as minhas fezes e a minha urina. Porque era isso que acontecia numa cruz. Eu não tive a minha barba arrancada. Não há uma coroa de espinhos sobre a minha cabeça. Eu não tive que carregar um tronco pesado de madeira tendo as minhas costas sido dilaceradas pelos chicotes romanos que tinham ossos pontiagudos nas suas pontas para talvez arrancar um pouco de carne. E, no entanto, o Senhor Jesus se preocupa. É maravilhoso demais esse amor do nosso Senhor. E esse amor é por mim e por você, irmãos. À disposição. Vamos ver a habilidade. E agora a gente vê o conteúdo da fala de Jesus. Primeiro é só o fato de Jesus se preocupar em dizer isso. Agora a gente vê o que ele falou. E o que ele falou? O texto nos diz, no verso de número 26, vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, grava aí esse mulher, que a gente já vai falar sobre ele, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que aconteceu aqui, basicamente? Qual é a fala de Jesus? A fala de Jesus é: mulher, seu filho. João, sua mãe. E a partir daquele momento, dessa hora em diante, lembra bem disso, todas as vezes que hora é usado no Evangelho de João, eu já falei isso várias vezes nos meus sermões aqui, hora João sempre utiliza para falar da morte de Jesus. E é efetivamente isso que está acontecendo aqui, né? A hora finalmente chegou. Jesus fala isso o tempo inteiro. A minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não chegou. Essa hora aqui estava acontecendo. E desde aquele momento, Maria foi cuidada por João. A habilidade de Deus cuidar de nós, presta bem atenção nisso, se dá primordialmente por meio de cada um de nós aqui. Eu não estou querendo dizer com isso que Deus não possa agir de forma miraculosa, que Deus não possa fazer algo completamente estrondoso aos nossos olhos, mas Deus prefere cuidar da nossa vida por meio da vida de outros irmãos. Existe um teólogo romano que ele escreve muita baboseira, mas nisso ele está certo. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. Tem um livrinho sobre isso, um livro que ele escreve sobre isso, e é muito verdade isso. O nosso Deus é uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo, se relacionando em amor. E eu e você fomos criados à imagem e semelhança desse Deus que é relacional. Portanto, eu e você precisamos de relacionamentos. E nós somos uma família. Toda a teologia de governo da igreja que Paulo traça no Novo Testamento é sempre relacionada à casa. É muito interessante isso. Todos os argumentos paulinos sobre o governo da igreja, ele utiliza o governo da casa, da família, para falar sobre o governo da igreja. Porque a igreja é uma família. O que nós vemos aqui é uma clara mensagem de cuidado, mas como que haveria esse cuidado? Esse cuidado seria algo sobrenatural? Os céus se abrindo e Maria recebendo ali o seu sustento? Não! Sobrenaturalmente, da forma mais ordinária possível, Maria seria cuidada por meio do coração do seu irmão em Cristo, João. Deus cuida de nós através de nós. Deus cuida de nós através da nossa comunidade. Deus cuida de mim e de você através de outros irmãos. Você foi trazido para uma comunidade. Hoje nós ouvimos uma queridíssima irmã que vai ser recebida na nossa igreja, porque eu tenho um grande carinho e amor. E nós falamos isso para ela. Nós somos uma família, nós somos uma comunidade. E eu quero falar uma coisa muito séria para você. Esse tempo de pandemia foi muito ruim porque a gente se encastelou em casa. E muitas pessoas, inclusive, desenvolveram até um certo receio de ter relacionamento, de ter toque, qualquer tipo de troca, de relacionamento mesmo. E eu quero dizer isso de todo o meu coração para a minha amada igreja. É impossível ser crente assim. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. E nós precisamos uns dos outros. Você precisa de uma comunidade. Não existe ser cristão sem uma comunidade. Não existe isso. Nós fomos colocados para sermos integrantes de uma família. E, gente, família tem problema. E talvez você tenha pensado assim, realmente, mas naquela igreja lá, tem fulano lá, que tem um pastor lá que é meio picafuma, ele só prega sermão de quase uma hora. Toda família tem dificuldades. Toda família tem problemas. Toda família tem glórias. E assim também na nossa família. Não muda o fato de nós sermos irmãos. Deus cuida de nós através de comunidades. Você está inserido dentro de uma comunidade. E a sua comunidade precisa de você. A sua igreja precisa de você. Porque você, só você é você. Num dos seus livros mais geniais, o C.S. Lewis, e olha, presta atenção nisso porque isso é muito legal. No seu livro Os Quatro Amores, eu não sei se essa fala do C.S. Lewis também está no Cristianismo Puro e Simples, mas eu tenho certeza que nos Quatro Amores ele está lá. O C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante. Ele usa um grupo de amigos para dizer algo fundamental sobre a necessidade de nós sermos uma comunidade, nos vermos como uma comunidade, para conhecermos a Deus. Ele fala o seguinte, que desse grupo de amigos, depois que um deles se foi, esse grupo nunca mais foi o mesmo. Não porque é evidente, o grupo não é mais o mesmo porque a pessoa foi embora, então não é a mesma configuração, não é apenas isso. É porque existe, por exemplo, um lado meu que você só irá conhecer se eu estiver com a Nina do meu lado. Existe um lado meu que você só irá conhecer se eu estiver com o Fernandinho do meu lado. E por aí vai. Existem áreas da nossa vida, falas nossas, jeitos nossos, questões da nossa personalidade que só são suscitadas quando nós estamos com determinadas pessoas perto da gente. Porque uma pessoa tem uma determinada forma de falar, um determinado jeito de agir, e isso reflete em nós, e nós agimos, respondemos, vivemos de uma determinada forma. E, irmãos, eu preciso da sua vida para conhecer melhor ao meu Deus. Eu preciso saber o que Deus está fazendo na sua vida, o testemunho que você tem, as questões que você está enfrentando na sua vida, porque o meu Deus, sendo o seu Deus, ele não age 100% igual na minha vida e na sua vida. Existem particularidades do tratamento de Deus para com você que eu vou crescer à medida que me relacionar com você. E assim nós cresceremos juntos. É por isso que em Efésios 4, Paulo falando sobre os dons, e o nosso pastor Maurício falou sobre dons, em Efésios 4, em Romanos 12, Paulo sempre vai falar sobre dons numa dinâmica de comunidade. Porque os dons servem a uma comunidade. E em Efésios 4 é muito interessante, Paulo dizendo que os dons são dados à comunidade para que a comunidade amadureça. Portanto, eu preciso, para que eu amadureça no meu relacionamento com Deus, eu preciso participar da sua vida. Você precisa participar da minha. Eu preciso cuidar de você, você precisa cuidar de mim. Para que a gente cresça e alcance a plena estatura de varão perfeito. E a gente até falou sobre esse versículo, né, Fernandinho, na célula no sábado. Cuidado. O cuidado de Deus se dá por meio de outros irmãos. E existem algumas questões aqui pastorais que eu quero levar, trazer à sua mente, à sua cabeça aqui. Você tem se deixado cuidar? Às vezes, a gente entra numa assim, mas ninguém me liga, ninguém fala comigo. E aí, quando o irmão liga, quando a irmã liga, ou dentro da sua própria casa, quando alguém quer cuidar de você, você não se deixa cuidar. Você não abre o seu coração para isso. E quando eu falo cuidado, irmãos, eu não estou falando apenas de coisas bonitinhas, porque cuidar também é repreender. Cuidar também é puxar a orelha. Quão aberto você tem sido ao cuidado? Deus quer cuidar de você também através de uma bronca que você esteja precisando ouvir do seu marido, da sua esposa, dos seus pais, dos seus amigos. Quão aberto você está para isso? Quão aberto está o seu coração para crescer e receber uma exortação, e receber uma palavra de carinho? Por outro lado, quão disponível você está para cuidar dos outros? Não apenas a disponibilidade do seu coração para receber cuidado, mas quão disponível você está para cuidar? Eu falei isso para vocês agora, minhas ovelhas. Essa é uma dificuldade minha. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso crescer também em ouvir, eu preciso crescer em muita coisa. Os nossos dias se passam e às vezes a gente sente aquela vontade, se isso já aconteceu com você, você sente uma vontade, você pensa naquela pessoa e você pode até orar por ela, mas que diferente seria se você passasse a mão no telefone e ligasse, mandasse uma mensagem. Vai lá, ligar é muito melhor do que mandar uma mensagem de WhatsApp. Mas se nem conseguir ligar, você e eu estamos conseguindo, manda uma mensagem. Nós precisamos estar disponíveis para o cuidado, nós precisamos estar disponíveis para cuidar. E João recebe esse comando aqui. E antes de nós irmos para o último ponto, eu quero só abrir um parênteses apologético aqui. Talvez, se você tenha vindo de um contexto romano, você já tenha ouvido uma das piores exegeses já feitas nesse texto. Porque muito da doutrina romana de se colocar como Maria sendo a intercessora da igreja e sendo a cuidadora da igreja, porque Maria, para os nossos amigos romanos, ela não é apenas a mãe de Deus, como diz lá na prece, né, na Ave Maria, mas ela também é a mãe da igreja. E como é que fundamentam isso? Fundamentam isso fazendo uma interpretação super alegórica e estranha, que esse texto não permite, dizendo que Maria é colocada como a mãe de João, sendo João o símbolo do cristão aos pés da cruz. Então, é até bonito, todo discípulo aos pés da cruz recebe uma mãe, que ela é Maria. Então, Maria é a mãe de todo discípulo que está aos pés da cruz. Então, Maria seria aquela que cuida da igreja. Mas qual é o problema dessa interpretação? Maria está sendo a cuidadora ou Maria está sendo cuidada? O texto diz que depois daquela hora, João levou Maria para sua casa. Então, quem está sendo cuidada é Maria. Então, isso precisa ficar bem claro aqui. E isso entra para o último ponto aqui, antes de nós irmos para o nosso ponto final. Jovens, Esse é um texto para nós prestarmos mais atenção. Nós precisamos cuidar daqueles que vieram antes de nós. Maria foi aquela que cuidou de Jesus. E Maria era discípula. E eu fico imaginando isso. Como é que devia ser Maria, mais velha, entre aquela molecada? João era o discípulo mais jovem de todos eles, provavelmente. E ora, João já era homem. E o que que um homem crescido faz? E uma mulher crescida faz? Cuida de seus pais. E há um momento em que os pais, que sempre cuidam, precisam trocar de lugar. E nós que somos os cuidados, passarmos a serem os cuidadores. Isso é muito importante. Eu estou fazendo esse parênteses principalmente agora para o pessoal mais próximo à minha idade, porque a nossa geração e a geração mais jovem ainda do que a minha, eu tenho 33 anos, a geração mais jovem do que a minha é pior ainda do que a minha geração. E eu acho que a geração da minha sobrinha é pior ainda nesse aspecto. Eu acho que a gente só está piorando. Nós que somos a geração ursinhos carinhosos, a gente sempre recebeu muita coisa. É sempre, venha a mim o meu reino. Eu sei que essa talvez não seja a sua situação, eu sei que talvez esse não seja o seu caso, então, se não for o seu caso, glória a Deus por isso. Mas muitos de nós só soubemos a vida inteira sermos cuidados. E a fala do nosso Senhor Jesus, que não foge, que cuida, até no momento mais delicado da sua vida inteira, que é preso naquela cruz, ele diz, cuida. João, assume a responsa, cuida. Ela agora é a sua mãe. E aí você pode pensar, mas pastor, e os outros irmãos de Jesus? E os outros irmãos de Jesus? E os outros filhos de Maria? Não sabemos. Provavelmente, Jesus está sendo mais claro aqui para mostrar que o carinho que eu e você temos que ter pelos nossos pais, e não apenas pelos nossos pais, mas pelos mais velhos, é algo que transcende uma imposição legal. É algo que é do coração. E os irmãos de Jesus não estavam ali. Então, o nosso Senhor Jesus queria deixar claro para o coração da sua mãezinha que ela seria cuidada. Portanto, não cuide dos mais velhos apenas por uma questão legal ou apenas por uma questão de respeito, mas tenha um coração de servo como o Senhor Jesus. E que eu e você, irmãos, mais próximos da minha idade, que a gente gloriosamente assuma essa responsa. Eu quero muito cuidar dos meus pais. Que todos nós tenhamos esse espírito. Nós falamos sobre a disposição do cuidado. Nós falamos sobre essa habilidade de Deus em cuidar de nós, que se dá primordialmente por meio da comunidade. E para a gente fechar, nós falaremos sobre o poder desse cuidado. Eu quero fazer uma pergunta para você muito interessante. Você já viu Jesus chamando Maria de mãe nos evangelhos? Não tem. Why? Nem sou mineiro, não, mas why? Como assim, pastor? Jesus não chama Maria de mãe em lugar nenhum? Não chama. Jesus não chama Maria de mãe nos evangelhos. Eita, como assim? Pois é. Jesus devia ser apaixonado pela sua mãe? Certamente. Certamente Jesus chamava Maria de mãe? Eu tenho para mim que sim. Mas nós não temos nos evangelhos isso registrado. Por quê? Nós já vamos voltar com a nossa escola dominical. E o primeiro módulo da nossa nova EBD vai ser hermenêutica. E eu quero trazer nesse módulo, e já aqui no púlpito, um dos princípios de ouro da hermenêutica bíblica. Que no bom e velho português é, não existe nada de bobeira na palavra. Essa é uma regra de ouro, não existe nada de bobeira na palavra. Você pode encontrar outra, essa fórmula de outros jeitos mais rebuscados e bonitos, mas a minha forma de dizer é, não existe nada de bobeira na palavra de Deus. Por que que João, nesse momento, tão delicado, tão sensível da vida do Senhor Jesus, não seria lindo se ele falasse, mãe, aqui está o seu filho? Mas há algo mais poderoso do que colocar apenas mãe nesse texto. O poder de Deus em cuidar de nós está na glória do seu filho. Ou será que a gente poderia falar da semente? Ou será que a gente poderia falar, olhando para Gênesis 3, o descendente da mulher? Esse é um caminho interpretativo um pouco perigoso e eu não sei se os teólogos aqui irão concordar comigo. Mas eu tenho para mim que João está sendo claro ao não colocar o Senhor Jesus chamando a sua mãe de mãe, porque João, assim como ele começa o seu evangelho, no princípio era a palavra era Deus, a palavra estava com Deus. Ele olha para o Gênesis, caminhando aqui para o final do seu evangelho, ele quer mostrar que esse Jesus é exatamente o cumprimento daquela promessa para a primeira mãe de todas, Eva, em que o próprio Deus diz que o seu descendente vai pisar na cabeça da serpente e a serpente iria ferir o seu calcanhar. Pois bem, o descendente estava na cruz, tendo o seu calcanhar ferido. E quando Jesus diz para Maria, a chamando apenas de mulher, quando João relata isso, é para mostrar aos seus leitores, ele é o cumprimento disso. Ele é o cumprimento dessa promessa. Ele é o cumprimento dessa promessa que vem desde o jardim. Ele é o descendente da mulher. Ele é aquele que esmaga a cabeça da serpente. E o poder de Deus em cuidar de você e de mim está nessa verdade. Jesus é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é aquele que morreu no meu e no seu lugar. E a pergunta que Paulo faz é se Deus, por amor a nós, se ele não poupou o seu próprio filho, mas antes deu o seu filho por nós, ele não haveria de dar a nós todas as coisas? Certamente não todas as coisas que nós desejamos, porque a gente deseja muita besteira. Mas aquilo que você efetivamente precisa. Eu quero dizer isso para você, meu irmão, minha irmã, concluindo essa mensagem. Deus tanto quer cuidar de você, e ele tem tanto poder para cuidar de você, que ele enviou o seu próprio filho para morrer na cruz por você. E dar a você uma bênção. A bênção da comunidade é maravilhosa, mas existe uma bênção maior ainda, que é a nossa bênção de entrarmos para a comunidade de Deus, entrarmos na família de Deus. Eu amo ser seu irmão, mas eu amo mais ainda ser irmão de Jesus. Eu amo meu irmão mais velho, mas eu tenho um irmão mais velho, que é melhor ainda do que meu irmão mais velho, que é Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho que cuida de nós. Ele é o nosso irmão mais velho que diz para cada um dos nossos irmãos, cuidem uns dos outros, se amem. Exortem-se mutuamente, cuidem uns dos outros, sirvam uns aos outros. E Jesus não apenas disse isso de boca, ele mostrou. E ele foi até aquela cruz por mim e por você. Portanto, pense no grande amor de Deus. Ele, naquela cruz, se mostrou disponível, se mostrou preocupado com a sua vida e com a minha vida. Ele cuida de mim e de você, primordialmente por meio de uma comunidade de santos, de homens e mulheres que servem a Deus, que servem a esse Jesus, que querem ter um coração cada vez mais parecido com esse nosso irmão mais velho. E o grande poder de Deus em realizar isso se dá pelo fato de Jesus não ser um qualquer, mas ser aquele que foi prometido em Gênesis 3:15. E por isso João mostra ali Jesus falando à sua preciosa mãezinha, chamando ela de mulher, porque ele é o descendente da mulher. Ele é aquele prometido. Que a nossa fé, que a nossa esperança e que o nosso senso de serviço estejam calcados nesse glorioso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Senhora, Pai.
Que mensagem maravilhosa, que domingo maravilhoso. Heve, vem para cá para abençoarmos o povo de Deus. Que bênção, que alegria, que privilégio podermos ouvir a palavra do Senhor e sairmos daqui com tantas coisas falando ao nosso coração. Bendito seja o nosso Deus. Reverendo Gabriel, quando iniciava a sua prédica, ele comentava sobre o culto da manhã. E ele então dizia, eu não sei por que, que você não esteve aqui de manhã. Então eu vou pegar o gancho e vou perguntar a mesma coisa. Por que você não está aqui conosco agora à noite? A sua igreja cultua às 10 e às 19 horas. Nós não temos duas igrejas, onde uma cultua de manhã e a outra cultua à noite. Não.